Bom, antes da gente começar esse podcast, no último eu frisei, né, que tivemos alguns problemas em relação à postagem e tal, que espero que esse ano não volte novamente. E esse último podcast, né, de piores filmes do ano de 2023, veio nessa ressaca, né? Então, esse é o último podcast, na verdade, de 2023. Agora sim, acredito que a partir do começo de fevereiro nós já vamos voltar com episódios novos aí para vocês ouvirem e tal, curtirem e também, né, compartilhar aí, beleza? Então, sem mais delongas aí, vamos para o último podcast de 2023 com os piores filmes do ano. Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
Eu sou a TNB.
E eu sou o Kaique.
E muito bem. Estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site Terror Mania. E dessa vez, né, no último programa falamos sobre os melhores filmes, né, do ano, de acordo com a nossa opinião, que é mais importante. E dessa vez, né, a gente vai entrar pro que é mais fácil, né, que é mais gostoso também falar mal, né? Que é os piores filmes, né, de 2023, né, que a gente conversou, né, cada um elegeu os seus filmes e tal, vai ter algumas menções honrosas, né. E lembrando que às vezes vai falar, ah, mas esse filme não saiu ano passado e tal, mas na verdade vamos seguir a ordem de lançamento aqui no Brasil, tá? Então, se o filme saiu ano passado, mas o data de lançamento é aqui no Brasil, então ainda conta, né. Mas beleza, vamos então para os nossos recados e a gente já volta, tá, para comentar aí nossos piores filmes de 2023. Bom, pessoal, estamos de volta aqui para os recados, né? Na verdade, é o último recado de 2023, né? Que já se vai tarde, na verdade, né? Então, só para passar, né, nossos últimos recados, né? No último programa a gente agradeceu aí a todos os ouvintes, né, que compartilharam retrospectiva e tal, né, que o Spotify lançou. Mas também dizer, né, que como esse é o último programa de 2023, a gente quer agradecer ainda mais, né, o pessoal aí que deu um retorno também sobre o que a gente conversou e tal, sobre como foi a locadora do programa, né, do Locadora do Trash ao longo do ano. E é isso, tá? Então, ano que vem a gente tá de volta, né, para mais aí trecheiras para vocês, né? A gente tava conversando, né, de trazer convidados novamente, e também, né, outras surpresas a mais aí, beleza? Bom, mas antes, né, só para dizer nossos habituais recados também, lembrando que como nossa audiência é rotativa, dizer o seguinte, né, que caso vocês queiram nos acompanhar de outras mídias, né, no caso redes sociais, vocês encontram a gente no @terrormania666, né, então vocês encontram a gente em todas as redes sociais aí através desse arroba. E daí por lá você fica por dentro de todas as novidades relacionadas ao Terror Mania, Locadora do Trash e por aí vai. Bem, e dizer também, pessoal, que caso vocês queiram ver o Locadora do Trash em outras plataformas de streaming, nós estamos aí, tá? No Spotify, no iTunes, na Amazon Music, no Deezer, no Castbox, enfim, todas as redes sociais aí de streaming, nós estamos aí para vocês ouvirem, dar uma nota boa, comentar aí, tá? E também compartilhar o podcast, que é muito, muito importante pra gente, tá? Principalmente quem faz conteúdo independente, né, que é o nosso caso, isso ajuda a gente demais, beleza? Então é isso, pessoal, obrigado mesmo por todo mundo que estava junto com a gente nesse ano de 2023, tá? Ano que vem nós estamos firmes e fortes aí, tá? Indo pro ano 7 do Locadora do Trash aí, né, Terror Mania, 7ª temporada aí para vocês curtirem, beleza? Mas antes aí dos apagar das luzes, né, a Dani comentou, né, no Instagram, na caixa de perguntas, quais foram os piores filmes de 2023, né, que vocês acham, né, e vocês colocaram aí, agora a Dani vai dizer pra gente aí, tá? Dani, fala aí, o que o pessoal achou horrível nesse ano de 2023?
Bom, uma escolha difícil, né, para os nossos seguidores, mas o pessoal andou respondendo aqui. É, o Orlando Puma falou que para ele o pior foi Exorcista, o Devoto.
Ah,
Zero surpresa, né?
é.
Acho que esse foi um dos piores filmes, sem dúvida. Eu não assisti, mas eu sei que foi, tá? É, o Slasher From Hell falou que podia dizer que foi Exorcista, o Devoto. Mas, no fundo, ele sabia que ia ser bem meia boca. Porém, a maior decepção do ano é ficar com Pânico. Pânico 6, né? Vamos comentar mais tarde. Mas, enfim, é um dos piores da franquia. É, e o Caio Baruch, eu fiquei com inveja da resposta dele, que ele falou que não viu nenhum dos filmes que saiu esse ano. Mas ele viu algumas
Nossa.
séries e gostou bastante. E é isso, galera. A caixinha de pergunta continua lá no Instagram do Terror Mania. Podem ir respondendo.
Beleza, obrigado a todos aí que comentaram, tá? E, né, como a Dani disse, aí tá na caixa de. Tá lá para vocês responderem, beleza? Bom, vamos agora para nosso programa normal e também dizer aí qual que foram os filmes que a gente mais odiou. Bom, pessoal, então estamos de volta aí para o nosso programa normal. Bom, vamos aí, sem mais delongas, né? Já comentar aí os piores filmes de 2023, né? De acordo com a nossa opinião. E vamos começar aí, né? Kaique, você vai começar, meu filho. Diga aí qual que foi o pior filme de 2023, na sua opinião, né? Ou melhor, os piores.
Nossa, esse ano teve uma safra muito boa de filme ruim, né? Mas filme ruim pra dar gosto, é filme ruim pra não botar defeito. Puta merda. E assim, dos que eu vi, porque teve alguns que eu não fui ver, porque eu não ia gastar, tipo, não ia jogar dinheiro fora. E teve outros que infelizmente eu fui ver pra tirar a dúvida e eu concluí que foram péssimos. Aí na minha lista, eu deixei ele tipo em terceiro lugar dos piores do ano. Para mim, que foi também uma grande decepção, porque eu tava esperando muito esse filme, que foi o Renfield, que em português ele teve, quer dizer, no Brasil ele teve um subtítulo que é Dando Sangue pro Chefe. Acho que é esse, né?
É esse mesmo.
Isso. Que o filme é assim, gente, que filme. Esse filme tinha tudo para dar certo, porque esse filme, para quem não viu ou para quem não sabe, ele vai se tratar da história do Renfield, que é o ajudante, o serviçal do Conde Drácula, é o Igor do Conde Drácula, e o Conde Drácula, ele é interpretado pelo Nicolas Cage, e o Renfield é interpretado pelo Nicolas. Gente, qual que é o nome do Nicholas?
Puta,
Holt, Nicholas Holt. Holt.
isso mesmo. É Lex Luthor agora.
Isso que eu ia falar, porque o menino, coitado, ele não consegue nenhum papel que ele quer, porque ele já tentou seu Batman, já tentou seu Superman, ficou com o que sobrou, que era o Lex Luthor. E aqui, e é uma coisa que é muito triste, porque ele é um bom ator, e junto com o Nicolas Cage, eles estavam ótimos, eles têm uma química muito boa. O Nicolas Cage de Drácula tava muito, muito, ele dava medo, ele era aterrorizante, tinha uma energia muito foda, e ele, na hora de matar, ele era muito violento, ele tinha uma postura muito, ai, muito,
Cruel, né?
sim, ele era um Conde Drácula, porque quando você vê, porque assim, o Conde Drácula dele, porque o filme, se eu não me engano, ele é feito pela MGM ou pelo estúdio que comprou a MGM, não sei, porque eles fizeram a caracterização baseada no Drácula. Eu falei MGM, perdão, da Universal. Eles fizeram baseado no Drácula, da Universal.
Kaique.
Oi? Tá ouvindo?
Ah, tá. Você voltou agora. Tinha caído.
Ah, perdão, não, a internet tá ruim. Mas é o que eu tava falando, que tipo, tava muito bom, a interação entre eles tava muito boa, e o tema principal do filme era uma relação tóxica de trabalho, a relação tóxica de trabalhista, patrão e empregado. Então, tipo, era um filme super atual, com uma proposta atual, com personagens clássicos, sendo interpretado por atores fantásticos, e tinha tudo pra dar certo. Mas o que, que eles resolvem fazer no filme? Colocar uma porra de uns gangsters, de uma máfia que era pra ser uma máfia russa, só que eles parecem uma máfia italiana, sendo que a chefe é uma...
mexicana?
Não, é a paquistanesa.
Ah, tá.
Assim, é tipo, sem graça, é muito sem graça, e tem o subchefe da máfia, que ele tenta ser o engraçadão, que ele tenta ser o alívio cômico. É chato, muito chato, e você não sabe por que você tá vendo um bando de gente chata, sem propósito nenhum, que não agrega nada na história, e você só quer ver a relação do Drácula com Renfield. Não, você perde seu tempo vendo um bando de bosta que não agrega nada, que estão interpretando que nem o rapo.
Sim. Ah, não, você não caiu. Ah, foi que eu mandei antes.
Ah, tá. E isso, tipo, te tira do filme. E pra completar, eles trouxeram a Awkwafina pra fazer um personagem ridículo, que tem um subplot de merda, que é uma policial, que ela é uma policial, a única policial honesta de todo o departamento de polícia da cidade, e ela acabou de perder o pai, então ela tá tentando se provar uma policial melhor do que o pai, só que o pai morreu justamente porque ele foi contra toda a corrupção na polícia, e tem a história da irmã, e ela vira ajudante do Renfield. E você não dá a mínima pra esse filme. Então, tipo, você tem vários subplots desinteressantes que não agregam em nada. Um pessoal chato. A Awkwafina, eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que Hollywood tá fazendo um esquema de tentar destruir a carreira dela aos poucos, porque já é o segundo ou terceiro papel que ela tá fazendo um personagem de bosta, um ajudante ridículo, que não agrega em nada, e a voz dela é irritante, o humor dela é irritante. E olha que eu gostei muito dela no Oito Mulheres e um Segredo, e naquele outro filme que eu não lembro o nome, mas ela tava boa. Mas aqui sei. Parece que Hollywood tá tentando estragar a carreira dela e, tipo, tá conseguindo, eu tô começando a ficar com ódio dela, tanto que eu não assisti Pequena Sereia, porque eu sabia que ela ia ser um dos amigos da Ariel, não só por isso, né, porque eu realmente não tava afim, mas assim, só de saber que ela tá, já também estragava a minha experiência, e tá assim, tipo, desde, quando eu tava assistindo esse filme, parecia que eu tava vendo Shang-Chi, tipo, tudo de novo. Ela parecia fazer umas piadas idiota com uma vozinha ridícula e pegava um tempo de tela onde você podia estar tendo uma história muito mais divertida, ou tipo, você podia acompanhar um personagem no que ele deveria estar fazendo. Então esse filme tem umas cenas de ação assim, tipo, chata, que foi a cena que, quando eu tava no cinema, que eles começam a ter uma luta da polícia com o Renfield e sei lá quem no hotel. Eu saí do cinema e fui no banheiro, sabe? Porque, sinceramente, quando eu fui cagar, foi muito mais entretido, foi muito mais divertido do que ver esse filme. Tava muito chato. Na hora eu fiquei muito chato. Tipo, muito chateado, porque eu gastei R$30. Eu acho que eu gastei R$30, nem lembro se eu gastei. Não, meu amigo pagou pra mim, eu não sei se eu paguei ele. Então eu espero que ele não ouça esse episódio, porque se ele se lembrar que eu paguei, ele vai pedir de volta e eu tô duro. Tá no final do ano, tá difícil. E esse filme foi muito chato, foi uma grande decepção. Eu acho que o plot da relação trabalhista, da relação trabalhador e empregado, do empregador e trabalhador, foi, tipo, ficou em segundo plano. E era uma coisa que, quando você vê na tela, ficava muito divertido, era muito legal de acompanhar. Mas eles deixaram isso por uns plots idiotas, com humor péssimo, e que eu descobri que quem fez o roteiro desse filme é o mesmo criador do The Walking Dead. Que eu fiquei muito puto, porque, tipo, ele é um bom escritor, que, se não me engano, ele também é o criador de Invincible. E quando eu vi aquilo, eu fiquei, gente, tipo, aquilo pra mim foi mão dos produtores, porque não é possível, porque esse filme tinha tudo para dar certo, tinha elenco, tinha história, tinha roteirista, tinha diretor, e me deram, foi um bando de italiano, mequetrefe e a Aquafina. Por isso que eu detestei esse filme.
Entendi. Pô, eu... Bom, é que eu não achei assim tão ruim, assim, eu me diverti até, né? É, pô, gostei do elenco. Como você falou, né, o Nicholas Hoult, porra, é um excelente ator, eu gosto muito dele. Desde a época quando eu trabalhava com o Hugh Grant lá no Grande Homem, lá no Grande Garoto, achava ele muito bom. Então é simplesmente bem legal, eu gosto, não achei assim tão ruim, não. E, sei lá, até o Ben Schwartz, né, que fez o Jean Ralph no Parks and Recreation, achei ele engraçado. Mas eu entendi sua crítica, faz sentido mesmo. Assim.
É porque eu tava com muita expectativa, e aí o filme, tipo, me deu uma outra coisa. Tipo, por quê? Uhum. Sem necessidade. É isso que eu fiquei chateado.
Eu te entendo. Mas, enfim, E qual que é o outro que você trouxe aí também, Kaique?
Ah, o outro que eu trouxe, aí tá em segundo lugar, que foi um filme que eu realmente não tava esperando nada, mas aí, tipo, ele me entregou menos ainda, que foi o Winnie the Pooh, Blood and Honey, que é o filme do Ursinho Pooh do Mal, do Ursinho Pooh Assassino. Uhum. E assim, gente, eu não sei... Tipo, sinceramente, eu acho que é esquema de pirâmide, eu não sei, esquema de pirâmide não, é lavagem de dinheiro, não tem propósito, assim, tipo, o filme, ele é, pra quem também não assistiu, que pra quem teve a honra de não assistir esse filme, ele conta a história do Ursinho Pooh e do Leitão, na verdade, tipo, de todo o grupinho das histórias do Ursinho Pooh, onde o protagonista das histórias, que é o Christopher Robin, ele cresce e vai viver a vida dele e abandona as criaturas no bosque. E aí as criaturas começam, elas ficam sozinhas, elas não têm como se alimentar, elas começam a praticar canibalismo, não sei se é essa palavra, mas eles começam a comer os seus amigos, e por causa disso eles tomam um ódio mortal pela humanidade. E aí anos se passam, Christopher Robin volta para a floresta com a sua esposa para apresentar para as criaturas, só que aí ele se depara com essas criaturas que tomaram anabolizante, fizeram tipo anos de academia, estão bombadas, estão saradas e com desejo de matar, e é isso que acontece. Eles aprisionam o Christopher Robin, e aí quando você acha que a história vai partir daí, não. Para tudo para fazer o quê? Trazer um grupo de adolescentes, no caso umas garotas, chatas pra caralho, que não atuam bota nenhuma, uma história genérica pra cacete, e elas vão fazer o quê? Elas vão se isolar numa cabana no meio da floresta, e aí que o Ursinho Pooh e o Leitão vão atacar. E todo esse filme, ele é a coisa mais genérica, mais podre que tem, porque ele é extremamente misógino, assim, tipo, as garotas, elas morrem de um jeito, e tipo, elas já são burras, elas são estúpidas, elas têm um desenvolvimento bosta, e elas morrem de um jeito, assim, completamente humilhante, degradante, e é um negócio que, tipo, eu amo slasher, eu acho que slasher é o meu subgênero do terror favorito, mas, assim, tipo, hoje em dia, você ter personagem burro em filme de slasher, não dá, tipo, sabe, você consegue ver os filmes dos anos 80, assim, você consegue passar pano, mas hoje em dia não dá, assim, é um roteiro porco, e foi isso que aconteceu, tipo, é um roteiro porco que só utiliza a figura das meninas pra trazer alguma coisa, tipo, tem pra quem gosta de nudez gratuita, nossa, tem uns peitinhos explodindo, tipo, do nada, assim, que até eu lembrei de uma cena do Coffee com a Pam Grier, que é uma cena de catfight, e tipo, elas estão lutando, dando soco e tapa uma na outra, e do nada rasga a blusa e os peitos saem pra fora, assim. E, tipo, uhum. Eu me divirto muito com essa cena. Só que aqui é uma coisa muito, tipo, nem o tom cômico, sei lá, tipo, não chega nem a ser erótico, é uma coisa muito idiota, muito ridícula. O ursinho puta atacando as meninas e do nada o peito sai pra fora, assim. E você fala, mano, pra quê? Por quê, sabe? Da onde veio? E que é isso, é esse esquema desse roteiro que não tem nada, ele sabe que não tem nada a entregar, e ele vai entregar uma nudez completamente gratuita, mortes assim, degradação, assim, tipo, os efeitos das mortes são ok, tipo, só que como eles fazem, tipo, no roteiro, tipo, tá uma coisa meio assim, fica uma coisa meio, você vê que teve uma coisa podre, assim, um dedo podre, tipo, foi a mesma coisa quando eu assisti Pieces. Foi a mesma sensação que eu tive quando eu vi Pieces. Você tem um negócio, assim, um cheirinho de bosta, assim, que a pessoa que escreveu aquelas cenas e filmou te tem um sadismo, alguma coisa, assim, que eu não consigo explicar. E se eu pensar muito, eu vou ficar até com medo, porque é muito zoado, assim. Tipo, o quanto que uma pessoa coloca essas coisas no roteiro pra desenvolver a história.
Uhum.
E é isso. Personagens burros, uma protagonista chata pra caramba. E o Poo e o Leitão, eles... Ah, e assim... Tipo, a maquiagem, a máscara, ele é muito... Ela é muito ruim porque você consegue ver que, tipo, é um ser humano com uma máscara. Que não é um... Não é o Urso Poo, não é um ser antropomorfizado. É, tipo, é um cara com uma máscara. Mas você leva na suspensão da descrença e vai assistindo o filme até o fim. Só que assim, ele não te dá nada, todo mundo morre à toa. A conclusão, não tem conclusão da história do Christopher Robin com o Ursinho Pooh. E foi uma estratégia.
Desperdício.
Foi um desperdício, ao mesmo tempo uma estratégia de marketing boa até, né? Porque as pessoas ficaram curiosas, foram ver. E deu tão certo que ano que vem vai ter a parte 2, que vai trazer acho que o personagem mais querido das histórias do Christopher Robbins, da galera, que é o Tigrão. Que ele não tava nesse filme, ele nem foi mencionado nesse filme, porque... Aí que tá. O filme ele só aconteceu porque as histórias do Christopher Robbins entraram em domínio público. Então o cara pegou, se aproveitou e fez esta bosta. Só que o Tigrão, ele apareceu nos livros posteriores, não no livro original. Então, ano que vem, ele já entra em domínio público, e por isso vai ter o Tigrão no filme 2. E fora isso que ele falou também, que vai fazer filmes, vários filmes com essa temática de livro infantil, adaptado pela Disney, que vai voltar e vai ser um slasher, um terror, tipo, sangrento, que não tem nenhum tipo de história, mas você só vai assistir por causa do personagem principal. Então, tipo, deu certo o Cassaninho, porque esse golpe de marketing, esse esquema de pirâmide, deu certo. Tanto que é um filme que também, pra quem assiste terror e conhece a ITN, tipo, sabe, o filme é da ITM, então já sabe, tipo, o tipo de filme que vai ter. E não me decepcionou nesse sentido, eu já sabia que era um filme bosta e veio um filme lixo. Só que não deixou de ser muito decepcionante, assim, tipo...
A gente quer ver um lixo de qualidade, né? Um lixo orgânico, um lixo...
Um lixo de respeito, sabe? Um lixo gostoso, assim, tipo, uma coisa... Um trash, assim, mas esse filme foi foda. Foi bem...
Sabe, foi bem... que eu posso abrir um parênteses aqui? Você tava comentando das cenas gratuitas, né, de nudez e tal. E eu lembrei que eu vi até uma reportagem esses dias, não vou lembrar exato onde, mas tava falando muito disso, assim, que o público tá meio cansado, né, de ver esse tipo de cena. Porque hoje em dia parece que é colocado muito sem contexto nos filmes. Tipo, às vezes é uma coisa que não acrescenta na história, que não, tipo, o público quer ver filme com história legal, tipo, quer se identificar e não ver por ver. Eu acho que a gente, tipo, era muito comum a gente ver até nos filmes mais antigos, né? Se a gente pegar, sei lá, os filmes dos anos 80. Mas assim, era uma coisa da época. Hoje em dia, quando você vê, eu acho que é tudo tão exagerado, tão acessível, a gente tá em contato com essas coisas o tempo todo, que quando você vê num filme, você já fica, ai, pra que isso, né, tipo, é uma reação completamente diferente, mas aí eu vi seu comentário e eu lembrei disso.
Não, tipo, eu concordo que nesse filme, assim, tipo, a nudez tá de um jeito, assim, tipo, é de uma maneira totalmente, não sei se, é expositiva pra gerar entretenimento. Mas, uhum. Aí também o pessoal de hoje fica reclamando que é um filme bom, mas aí a gente vai ver as maiores bilheterias do cinema de terror desse ano. É, tá em primeiro lugar, né? É Friday Nights.
Friday Nights and Freddy's.
Tá lá, tem o
mas dele. Esse filme, ele tem um público enorme por causa do jogo, né?
Não, mas também tem o segundo lugar, segundo ou terceiro, tá Exorcista Devoto.
Nossa, mãe
do céu. A Panic também tá entre as cinco maiores. Aí, tipo, a gente vê que assim, o povo quer um, fica pedindo um material de qualidade, mas também não tá consumindo material de qualidade, assim. É, tem uma certa hipocrisia, assim.
É
que eu acho que ainda a questão da nudez, do sexo, tá muito em volta de uma... De um conservadorismo que está crescendo muito nesse público mais jovem. Eu acho que o público mais jovem, que essa nova geração, tem esse conservadorismo assim, crescendo. Mas eu também
você acha concordo que é isso? Que tem essa...
Ah, tipo, eu assim, quando eu... E até é uma coisa até vergonhosa de dizer, mas eu tenho meus amigos, meus companheiros kids, meus companheiros da geração Z, que eu vejo, eu tô observando gente, tipo... A pessoa parece que vai te bater só pelo fato de você transar, a pessoa acha que isso é um atentado. Tipo, a pessoa começa a te xingar.
É os Jason da nova geração.
Eu já tenho outra teoria. Eu acho que é porque hoje em dia você vê isso o tempo todo. Tipo, você entra no sei lá, você entra no Instagram, o que mais você vê, tipo, a mulher seminua. Tipo, é muito fácil, é tudo muito fácil. E você fica meio cansado, sabe? Tipo, uma coisa que fica saturada.
Sim.
Eu acho que junta isso também. Mas isso é assunto pra outra... Café filosófico.
Não,
não, mas
a gente faz um podcast disso ano que vem.
Nudez do terror, é válido hoje em dia?
Isso, já vou colocar aqui pautas. Contra ou a favor?
Não, mas é... Mas é interessante isso aí que você falou. É, tem um filme esses tempos aí lá na MUBI até, que é o Pleasury. É, não sei se já viram falar desse filme.
Que é da menina que vira atriz pornô?
Isso. Ai, daí eu assisti e tal, né? Eu já sabia até temática e tal, mas eu pensei que ia ser tipo um Bug Night, sabe? Mas é como é uma própria mulher que dirige, daí ele faz uma crítica pesada a essa questão aí do tipo, de você estar tipo, exposto, né, a várias coisas, né, relacionado ao corpo feminino e tal, né. Daí, tipo assim, até depois eu fui ver as resenhas, né, do filme e tal. Daí eu achei interessante do tipo, usar o próprio a nudez para gerar um desconforto no público, sabe? Porque, tipo, na história vai aparecendo a menina, né, que ela vai tendo, ela quer entrar no mercado pornô e tal, né, ela vem da Suécia para os Estados Unidos para entrar no mercado pornô, e ao mesmo tempo, tipo, ela vai passando por vários gêneros do pornô, né, seja por, tipo, submissão, tipo, gangbang, essas coisas, né, e, tipo, e aos poucos você vai vendo que, tipo, o negócio chega a quase um estupro, sabe? Então, tipo assim, eu falo que quase porque, tipo, como foi filmado, então, tipo, é meio que concedido e tal, de ambas partes e tal, né? Mas, tipo, como é coisa pra, como posso dizer, pra satisfazer, né, o público, ela vai filmando, né? A diretora vai filmando essas coisas e vai colocando essas cenas, assim, como uma cena, tipo, pra você se sentir mal, sabe? Porque ela vai ficando nua, vai fazendo as coisas, mas ao mesmo tempo ela é forçada, né, pelo diretor a fazer, que chega a ser, tipo, até constrangedor pra quem tá assistindo, sabe? Porque é muito revoltante, sabe? Então eu achei interessante o jeito como ela usa essa arma, sabe? Tipo, ah, vamos falar de nudez hoje em dia, mas ao mesmo tempo vou, tipo, meio que deixar uma crítica sobre isso, sabe? Sobre constranger e tal, né? Do que estamos envolvidos até hoje em dia sobre isso. É um negócio legal até, tipo, de se pensar assim, né? Mas enfim.
É, isso, mas mais um episódio, verdade? Locadora da Filosofia.
Pois é, você vê o debate que o Silpu assassino gerou.
Você vê, cara.
Eu vou até tirar ele dos piores do ano, porque é um filme a se pensar. O
filme conseguiu.
Foi o conceito.
Mas enfim, mas eu entendi também o que o Kaique quis dizer, porque realmente hoje em dia as pessoas estão muito conservadoras, né, em alguns assuntos e tal, mas eu acho que precisa ter uma questão, tipo, do que vamos debater, tipo, ah, sei lá, vamos falar de nudez, mas precisa ter um contexto, né, certo, sobre isso também, né, mas sei lá, é isso aí.
E pra fechar meu top 3 bostas do ano, então assim, eu ia falar do pior, que pra mim foi o pior do ano, assim, sem... Não tem nem o que dizer, não tem nem competição, assim, ganhou invicto. Mas, que é o Exorcista do Papa. Mas como a Dani vai falar, eu não vou falar. Só que o que veio depois era o filme que o João vai falar. Então, acho que eu não vou falar de mais nada. Eu acho que eu não vou falar de mais nada.
Assim, não, só... mas pode falar, não tem problema.
Tá, eu vou só falar rápido do Exorcista do Papa, que aí a Dani vai puxar mais. Mas, gente, que filme lixo, que filme bosta, que filme horrível. É um filme que, assim, eu fiz várias coisas enquanto o filme tava passando. Eu dormi, eu comi, eu estudei, eu fui no banheiro, eu bati papo, mexi no celular, mas, assim, prestar atenção no filme. E era assim, eu fiz várias coisas e o filme não acabava. O filme, assim, tinha não sei quantas horas, parecia que tinha 5. Eu falei, puta merda, eu me arrependi de não ter visto lá o Botem Medo, porque pelo menos eram 3 horas de uma coisa que eu estava aguardando. Isso aqui foi, tipo, 1h30 de puro lixo. É o suco do churume, que é, tipo, eu não sei o que aconteceu com o Russell Crowe, que ele tá fazendo esse tipo de filme, que eu acho que ele só tá fazendo é dívida de jogo. Alguém deve ter ameaçado ele deve ter um contrato com alguém nos estúdios da Warner, eu acho que ele é da Warner, assim, que tá, ou ele faz, ou vai vazar uma nude dele na internet, ou sei lá o quê, porque não é possível. É muito ruim. Personagem chato. Quer dizer, não, assim, a única coisa boa do filme é o Russell Crowe. O Russell Crowe tá incrível, tipo, tá muito divertido, mas é assim, é o Russell Crowe de batina. É a mesma coisa ele na vida dele, só que vestido de padre, então ele nem se esforçou muito pra atuar. É o gladiador de batina. Mas o resto, umas crianças chatas, a criança possuída é chata. O outro padre lá, o padre com tesão, tem um padre com tesão que é ajudante do padre, que é tipo... É a mesma coisa, é o padre Karras e o Marin. O padre Karras, esse aqui é um padre, é um novinho cheio de tesão, que tá, nossa, tá querendo comer todo mundo. Tá querendo comer o demônio, tá querendo comer a mãe, tá querendo comer todo mundo. É chato. E assim, tem uma hora que eles fazem a pior coisa que, tipo, o filme já era ruim, mas teve uma hora que eles fizeram algo que eu não acreditei, que eu fiquei indignado, que é... Eles justificaram uma das piores atrocidades da história da humanidade, que foi a Inquisição, e eles colocaram tudo na culpa do demônio. Que foi o demônio? O demônio é o culpado. Eu falei, ah, vai tomar no cu, sabe? Vai se fuder. Um filme ruim, um filme bosta. Aí termina, parece que você não sabe se você tá assistindo O Exorcista do Padre, você tá assistindo X-Men 3, O Confronto Final, porque aí vem a Jean Grey, que o demônio virou X-Men. O demônio agora, ele tem uns poderes que desde o começo do filme ele não tinha, mas depois, nossa, mas é telecinese, é telepatia, é cria fogo, faz a porra toda.
Nossa, ai, vira Fênix Negra.
Sim, é o capeta é a própria Fênix Negra, é Satã é a Fênix Negra, é a Jean Grey. E aí, tipo, aí você vê que não tem credibilidade nenhuma, e aí no final eles pretendem formar a Iniciativa Vingadores do
do
Aí, aí você fala, puta que pariu, gente, pra onde eu vi? É esquema de pirâmide, é filme da Marvel, é filme de terror da Marvel. Eles vão fazer 4, 5, 6 filmes, você tem que assistir todos e cada um vai trazer um personagem diferente.
Nossa,
aí eu falei, não, gente, não é. Mas aí o que aconteceu? Foi um dos filmes de terror de maior bilheteria do ano. Então é isso. Vai ter o Exorcismo do Papa 2, o Retorno, o Exorcismo do Papa 3, o Mímico agora é outro. E vai assim, sucessivamente. Vai ser uma cadeia de filmes.
É que parece que, sei lá, se coloca exorcismo no meio de um filme, tipo, igual nos anos 80 que tinha Na Hora, A Hora, não sei o que, né, que dava sucesso no cinema hoje em dia, principalmente terror de shopping. Falou o Exorcista, não sei do que, pô, sei lá, você ganha milhões automaticamente, né, na bilheteria.
Não, eu não sei porquê, gente, tipo, gente, qual foi o último filme de Exorcista que prendeu, tipo... Tá, se você considerar assim, tipo, Fale Comigo, tem uma questão de possessão e tal, tem uns... Mas assim, qual foi o último filme de Exorcista que falou, porra, isso aqui, nota 10 de 10? Assim, eu não sei qual que é o apreço das pessoas por exorcismo.
Ah, o pessoal ama, né?
Então, Tá além da minha capacidade. Isso eu não consigo interpretar. Não foi.
Entendi. Bom, Dani, você quer falar o seu, então?
Eu vou só continuar aqui. Continuar o que o Caio tava falando. Eu queria pedir desculpa publicamente, porque eu colaborei com o sucesso desse filme. Eu, infelizmente, fui ver no cinema. Só que assim, eu tinha expectativas, tá? Porque, pra quem não sabe, é um filme que foi baseado em fatos reais. Então ele conta, né, como que surgiu esse lance do exorcismo no Vaticano. E ele é... Gente, eu não vou saber falar com detalhes certinho, se eu falar alguma coisa errada, me perdoem. Mas enfim, se eu não me engano, ele foi tipo o primeiro papa que trouxe essa coisa do exorcismo, né, pro Vaticano e bateu de frente com outros padres para poder exorcizar as pessoas e etc. Fez uma revolução lá dentro. Então, assim, é uma história muito interessante. Não interessa se você acredita ou não. É uma coisa histórica que aconteceu e que é aquela coisa, né, que desafia o que é real, até que ponto as coisas são uma doença e até que ponto é um exorcismo. E o filme até toca um pouco nesse assunto, né? Que teve alguns casos que não era uma possessão demoníaca e outras que eram, outras coisas que ele não soube explicar porque que a pessoa estava daquele jeito. Então tem um tema muito interessante sobre fé e ciência. Então eu esperava que o filme fosse explorar isso. Só que realmente... É assim, primeiro parece um stand-up que o padre é piadinhas, humor e piadas o tempo todo, o filme todo. Ok, né? Vamos rir, vamos dar risada. Mas assim, é isso que o Kaique falou. Aí tem o padre estagiário, que ele só vê toda a visão dele do demônio é com os peitos pra fora, tipo, já... O cara tá descontrolado, entendeu? Ele não... Acho que ele não vai aguentar ali ser padre pra sempre. As crianças são muito chatas. Eu odiei muito que eles pegaram, tipo, um caso isolado, uma família específica pra contar a história. Sendo que o grande atrativo desse padre, desse papa, é porque ele tinha feito um número exorbitante de exorcismos. Então, eu imaginei que o filme ia explorar isso, sabe? Não, ele ficou focado numa família lá de insuportáveis. E também que você fica torcendo pro demônio levar todo mundo logo, porque o pessoal chato, né? E assim, é tão óbvio, porque é aquela historinha básica da família que vai morar numa casa. Gente, só de passar naquela fachada, você já sabe que a energia ali é pesada. Mas eles vão lá e vão ser felizes naquela casa, né? Só que assim, o filme começa, né, nessa onda e tal, de Vaticano, e vamos ver o que acontece. Só que depois ele entra numa vibe de filme de super-herói. E aí começa, assim, é aquela coisa, né, gente voando, efeitos especiais de fogo, de luz, de redemoinho. E o padre começa a ganhar superpoderes. pra combater o mal. Então, tipo...
Ele vira o super católico nível 2.
É, né? Vira o super... Tipo, ele vai subindo de nível. Parece um jogo. É, e aí, assim... Beleza, né? Se fosse um filme de ficção. Mas eles venderam o filme todo como uma história real. É uma história real. Então, assim, você sabe que aquilo não aconteceu. No máximo, a pessoa se contorceu na cama, fez umas vozes estranhas, mas ninguém saiu, tipo, com efeitos especiais na vida real. Então, tipo, perde toda a credibilidade. É, você não consegue, tipo, comprar aquela história, né? De pensar, nossa, isso aconteceu. Não. E assim, aí começa essa viagem, aí eles ficam lá... Depois parece que ele começa a ficar parecido com aquele jogo Uncharted, que eles vão tentando desvendar enigmas. Uhum. Que eles começam a achar coisas escondidas lá no porão da casa, uns cofres, uns negócios lá, um tesouro perdido, nem sei o que que era. Gente, assim, é muito sem noção. E aí o final foi igual o que falou. Parece o final do X-Men, tipo, parece que vão chegar outros padres e vão se unir e formar um super time contra o demônio. Porque a musiquinha de filme de super-herói no final, aí eles abrem um livro assim, tipo, é só o começo. E aí começa a se iluminar o mapa, assim, mostrando todos os exorcismos que eles ainda vão fazer pelo mundo. E continua, né? Tipo, parece um final de muito filme tipo da Marvel. É ridículo. É ridículo. Se eu fosse o demônio, eu estaria revoltada agora com esse tipo de representação. De péssimo, frustrante, horrível. Horrível, assim. Acho que é um dos filmes mais desrespeitosos que eu já vi com o exorcismo. Tipo, tem... É que tem o que a gente falou, faz tempo que não tem um filme de exorcismo bom, né? Mas se você pegar, tipo, sei lá, eu não sou fã, mas se você pegar Invocação do Mal, por exemplo, que apesar de toda aquela firula, aquele jump square e tal, mas só que ainda tem um ar de realidade, ainda tem um drama, ainda tem uma coisa acontecendo ali. Agora esse filme... Não sei nem o que já falou tudo. Eu só tô complementando, porque foi, assim, uma decepção sem fim. Com é certeza, frustrante. Top 3 piores do ano. E, não, e fora que se você não sabe qual é a história, se você só vê o título, parece que é o Papa que vai ser exorcizado, e não outra pessoa.
Exatamente.
É tipo, não faz sentido. Achei que o Papa que tá, né, sendo possuído, e não é, tipo... Ele é possuído 3 segundos e acabou.
Entendi. Enfim. Pô, deve ser ruim mesmo, cara. Nem vou atrás, então.
Não, já percebeu que nesse episódio a gente nem falou onde assistir os filmes, porque é justamente pra você não assistir.
Entendi.
Se tiver a coragem de ver, se vira.
Mas fale o seu outro aí, Dani.
Não, outro filme que eu também não curti, achei que eu ia me divertir muito assistindo, altas expectativas, foi 16 Facadas. Eu achei que ele seria, que ele entraria ali pra lista junto com A Morte de Dar Parabéns, Freak, essas coisas. Mas, enfim, o João, inclusive, é outro culpado, porque foi ele que recomendou aqui pra gente. Não, assiste o filme, nossa, é muito bom, é muito divertido. E eu não, deve ser, né? Vamos lá assistir, vou assistir. Beleza, o filme é engraçadinho? Tem várias referências, piadinhas dos anos 80, elenco, né, meio Netflix, aquela coisa. É engraçado. Só que... falta um negócio, assim. Eu achei o roteiro muito mal trabalhado, porque pra quem não sabe nem que filme é esse, é a menina lá que fazia a Sabrina, inclusive a mesma atriz da Sabrina. Uhum. Que aí ela vai voltar pros anos 80 pra poder salvar a mãe dela de um serial killer, né? Porque ele voltou pro presente, ela volta pro passado pra tentar matar ele, enfim, ninguém morrer mais. É muito divertido, viagem no tempo, legal. Só que assim, primeiro que quando ela volta, tipo, fica focado muito em outros personagens aleatórios e não realmente no, em quem é o assassino. E aí quando você tem a grande descoberta de quem é o assassino, não faz o menor sentido, porque foi personagens que apareceram, tipo, 30 segundos na tela. Então, não faz sentido nenhum. Então tem aquela grande emoção quando as coisas terminam, quando o segredo é desvendado. Ai, muito mal feito, muito mal feito. Porque acho que a graça de você ver um filme de slasher, assim, de esses slashers de assassino mascarado, que você tem que adivinhar quem é o assassino, é você, tipo, começar a suspeitar de todo mundo. Todos os personagens terem tempo de tela o suficiente pra você, pra tornar todos suspeitos. E não foi o que aconteceu nesse filme. Ficou perdendo muito tempo com piada e as meninas na escola e namorinho adolescente. E pouco tempo trabalhando esse suspense dos personagens. Uhum. Então acho que focou muito em ser engraçado e não foi. As mortes também, super sem graça. Não sei se teve facadas o suficiente. Me senti enganada. Foi assim, decepcionante.
Entendi.
Acho que tem filmes melhores. É esquecível, sabe?
Eu
coloquei ele assim na lista de piores, porque eu criei expectativa, porque vocês sabem que eu gosto desse terror mais engraçadinho, e slasher e tal. Então tinha tudo pra ser um dos meus filmes prediletos e acabou não sendo.
Vixe. Eu confesso pra você que eu gostei, assim, quando eu tava, assim, porque, tipo, quando você, até você, foram vocês que falaram do trailer e tal, da história, eu lembro, daí eu assisti, achei, puta, empolgante pra caramba, sabe, eu gostei, lembrei aquele meme empolgante, mas, eu achei bacana, assim, não achei ruim nem nada. A história, realmente, podia ser melhor em alguns aspectos? Poderia, sabe? Mas a morte da mãe foi muito, assim, jogada, sabe? Menos de 10 minutos de filme, a menina já tava esperando a morte da mãe e tal. Mas também, ao mesmo tempo, foi o plot e tal. Eu não achei, assim, o filme tão ruim, mas, como eu falo, eu entendo a indignação de vocês. Tá errado.
Não, aqueles filmes daqui... você aqui, sendo que você esquece que assistiu, sabe? Não é tipo aqueles filmes, nossa, que você vai sempre ficar lembrando e revendo. É esquecível.
Entendi. Tá. Entendo a indignação.
Bom, agora, continuando, eu poderia fazer 12 horas de podcast hoje, fácil. Continuando a lista aqui que tá grande. Outra decepção enorme, gente, é com dor no coração que eu vou dizer essas palavras. Muita dor. Mas Pânico 6 foi... Acho que tá ali no topo dos piores.
Nossa, gente, que dor, aí, né? Aí é fomos surpreendidos novamente.
Pode pôr uma trilha agora de dor, de tristeza. Gente... você sabe que Pânico é minha franquia predileta de terror da vida. Amo. Eu acho que é um filme é uma franquia que marcou a época e tal, aquela coisa que a gente já sabe. Quando eles voltaram com o quarto filme, tipo, 10 anos depois, sei lá quanto tempo era, eles acertaram muito, assim, eles conseguiram muito pegar a referência dos filmes antigos e mesclar os personagens e as piadas, e tudo encaixou muito bem, assim, eles conseguiram juntar essa coisa de passado com o futuro e fizeram piadas incríveis com toda a franquia e com tudo que aconteceu nesse gap de tempo. É um filme, assim... Gente, eu acho o Pânico 4 uma obra-prima. É um dos meus prediletos do Pânico, amo. Aí quando já foi pro 5, já não tava mais aquela energia. Tava uma energia mais pesada, uma coisa mais... Não sei, eu acho que... Pra mim, o Pânico, ele tem que ter esse humor, tem que ter essa coisa da metalinguagem muito forte. tem que ter isso ali no meio do filme, que eu acho que esse é o grande diferencial dele. Tipo, é o que deixa ele com cara de pânico e não com cara de só mais um filme de slasher. E aí eu acho que foi perdendo isso. Tipo, no 5 já perdeu muito, muito drama, muita choradeira, muita pouca piada, entendeu?
Entendi.
As aberturas deixaram isso legal. Gente, você pega a abertura do Pânico 4, é uma das coisas mais geniais. É uma das melhores aberturas já feitas, assim, de filme. E aí você pega a abertura desses dois últimos Pânicos, é triste. A abertura desse último Pânico, gente, que coisa mais sem graça. E tudo, assim. Aí, beleza, hoje a gente fala do 6, não do 5. O 5 já não foi tão bom, mas ok, né? Mais ou menos, deu pra assistir. Agora o 6, personagens completamente insuportáveis. Nossa, as duas irmãs são as pessoas mais chatas do mundo. Você é aquela coisa que você também não torce pra elas. Não tem uma cena engraçada, não tem uma referência legal, tipo... Não tem... Outra coisa que me incomodou é que, tipo, as pessoas não morrem nesse filme. Que essa é a grande graça de Pânico, né? E as pessoas não morrem, tipo, começa o filme com 20 personagens e termina com 17. Tipo, você não sabe nem quem é quem, mas tá todo mundo vivo. E aí quando aparece, tipo, os assassinos são bem óbvios, assim, tipo, muito fácil de você, tipo, saber quem é. E chega a ser ridículo quando, quando vem a grande descoberta. A motivação também não faz o menor sentido. Eles também são zero carisma. Eles não... Entendeu? Desonraram a máscara. Não fizeram mortes à altura. O lance do telefonema, das mensagens, também muito mal utilizado. Que é o grande trunfo do filme, né? Aquelas brincadeirinhas nas ligações, nas mensagens. Péssimo, péssimo. Porque no quarto filme, eles até lançaram, né? Você podia também usar o celular e tal. Tinha o aplicativo pra você imitar a voz do filme. Tipo, era uma coisa divertida. E nesse, não. Tipo, ai, é um estudante de cinema que... A gente, é uma viagem, assim. E tudo muito chato, tudo muito sério, sabe? E eu acho que não tirou a alma do filme, a energia do filme. O desfecho também é horrível. Gente, é tudo horrível. Nada nesse filme é bom. Eu odiei tudo, odiei cada segundo. Assim, foi uma tortura terminar de assistir. Não tem graça, não tem brilho, não tem morte, não tem o Stab, não tem nada. Entendeu? Não tem a Sydney, não tem nada nesse filme. Eles... Parece que nem lembram que o pessoal do... Eu sei que não dá pra ficar eternamente preso no primeiro filme, já que eles querem continuar a franquia, mas eu acho que tem que estar ali, tem que estar presente pra sempre, porque foi o início de tudo, né?
Sim, então... tem que ter pelo menos o lore inicial, né, das coisas e tal, né?
Juro, até aquela série da MTV fica parecendo uma obra-prima perto desse filme.
Não, é porque, foram palavras, tipo, fortes.
Não, agora eu também achei fortíssimo. Mas é porque, tipo, na série, pelo menos, tinha aquele humor, sabe? Tinha aquela brincadeira com o terror, com o slasher em si, que é a graça do Pânico. E tinha umas mortes, assim, a série não era a melhor do mundo, mas as mortes eram super criativas, cenas muito boas. Então, entendeu? Aquele joguinho de gato e rato, de todo mundo parecer suspeito, de você ficar tentando juntar as peças. Não tem nesse filme, não tem. Gente, é horrível. Horrível, péssimo, não deveriam ter feito, é um erro. E não contem comigo pra ver o 7.
Depois de toda aquela polêmica, né, envolvendo as atrizes também, eu abandonei, sabe? Pra mim, tudo... poderia parar no 4, sabe? O 4 foi muito bom e tal, o 5 até que foi legalzinho, mas o 4 podia encerrar ali, que já dava a chave de ouro, né, nas coisas.
Até porque no 4 ainda tem personagens da franquia original, então dava pra ter finalizado ali. Não, foi um erro. Sim. Foi um erro terem continuado esse filme. As coisas que aconteceram nos bastidores também só piorou, apesar que vai ser bom trocar o elenco, porque esse elenco é muito chato, mas o certo era não fazer mais, gente. Tá bom, já deu. A gente revê os antigos e tá ótimo.
É, então, é o que eu acho mesmo, sabe? É o que eu acho. Mas... Bom, você já comentou os seus então, Dani?
Ah, eu poderia falar de outros. Eu vou falar rapidinho, só pra relembrar, caso alguém não tenha ouvido. A gente fez um podcast falando de Batem a Porta, falando mal. Mas só pra relembrar que foi muito ruim, pra mim também foi um dos piores do ano. Enfim, péssimo, péssimo, péssimo. Não vou entrar em detalhes porque tem um podcast inteiro só dele, então ouçam aí, só uma menção honrosa aqui. O Exorcista eu não vi, mas ele vai entrar na lista, porque não precisa assistir pra saber que é ruim, só o trailer já é... Gente, nem o trailer, o trailer tem 3 minutos e eu não consegui ver, de tão ridículo que é. Tem umas horas que parecem uma novela mexicana, tipo, sem nada a ver com nada. Outro filme também que eu não sei se entra aqui no terror, né? Mas fizeram aquela versão do Bird Box Barcelona, que também, gente, pra quê? Quem pediu isso? Não vou nem dar em detalhes.
Entendi.
O que mais? Tem mais? Eu tô tentando lembrar. Ah, eu ia falar que eu não ia falar desse filme, porque eu não terminei de assistir, mas enfim, que é o Infinite Pool, que é com a minha gote, né? Uhum. Comecei a assistir, não consegui nem terminar, acho tão chato. Mas talvez seja uma coisa pessoal minha, que eu acho que esse lance de filme conceito tá demais já. Mas a gente quer ver só um terror normalzinho, de qualidade. E só para causar intriga com os nossos seguidores, que eu sei que vocês elegeram ele como o melhor do ano, mas para mim foi um dos mais chatos. Foi When Evil Lurks. Gente, não me odeiem, ou podem me odiar mesmo. Mas assim, eu assisti, tá? Eu fui com o coração aberto. Eu gostei do trailer e eu falei, não, eu vou assistir, eu quero muito ver esse filme. E eu fui assistir. Tentei assistir a primeira vez, não consegui terminar, achei muito chato. Falei, não, pode ser eu. Vou ver outro dia que eu tiver mais nessa vibe. Fui ver de novo. E assim, vi até o final, tá? Achei chato, achei muito chato. Os personagens são insuportáveis. Gente, mas assim, eu acho que essa questão do filme é muito pessoal, né? Então é uma opinião pessoal minha. Pode ser que o filme seja maravilhoso, mas eu não gostei. Eu achei os personagens muito chatos, então isso já me... Gente, isso já me quebra. Personagem chato já me faz odiar o filme muito, porque eu não consigo me envolver. E eu não consegui, porque, tipo, é um pessoal mal educado que fica gritando toda hora. Não, é um filme tão barulhento. Gente, meu cérebro tava assim, já dando volta.
Que tipo, eles são argentino, né? Querendo outro quê?
Não, nada contra. Mas também. Mas, gente, eu não sei se é questão de ser um filme argentino, porque tem muitos filmes argentinos muito bons, que eu gosto. A gente até acho que já fez um podcast aqui, né, de terror argentino.
Não, ainda não fez, mas é uma boa ideia.
Então vamos fazer a lista 2024. Mas, gente, tem filmes muito bons, só que os personagens, eles são, assim, muito mal educados, eles são muito grossos. Eles falam gritando, tipo, do começo ao fim do filme. Então, quando eles estão morrendo lá, você sente até um alívio. Fala, nossa, um minuto de paz nessa tela. Muita cena pesada com o animal, assim. Que eu acho que, por um lado, ok, né? É o desconforto do filme. Então, tem o seu mérito. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito sensível, né? No momento, Luísa Mel. Então... E então, chegou um momento que foi demais pra mim. Mas não sei se isso é bom ou ruim, né? Fica em aberto. Mas eu acho que é isso, assim, eu não consegui me envolver com a história, não consegui me envolver com os personagens. Eu acho que o cenário ali do filme também causa um certo distanciamento. Pelo menos pra mim, tipo... Sei lá, parece que é tudo numa realidade tão paralela que eu não consegui me envolver ali, não consegui me imaginar na situação, sabe? E aí quando entra também, que eles começam a vir a parte das crianças... Criança em filme de terror, ou é muito bom, ou é uma chatice. Nesse foi uma chatice também, me perdoe. Também não funcionou. Enfim, achei chato, tá? É, visualmente, o filme é muito bonito. Tipo, eu acho que tem umas imagens muito boas. Eu acho que a caracterização, assim, dos personagens, muito boas também. E, tipo, é um filme desconfortável. Então, acho que, né, mérito por isso. Mas é chato. Chato demais.
Entendi. É, bom, é um ponto, como posso dizer, interessante até, né, que você falou e tal. Apesar de tipo, sei lá, o filme, igual que você falou, ah, essas cenas dos animais aí tá um desconforto, porque é o que o filme traz e tal. Ah, eu achei muito, muito bom, tipo, todo o filme, sabe? Eu acho que eu até não lembro se eu coloquei, acho que eu coloquei na minha menção honrosa de melhores filmes do ano e tal. Mas, é, pô, aquela cena lá do cachorro... Pô, eu fiquei angustiado, tive até que sair da sala, ficar assim, olhando de canto, porque, ai, ataque com cachorro, fico muito, muito assim, sabe? E daí, tipo, porra, é angustiante, achei muito, muito bom o filme, assim, sabe? Mas é legal o que você falou, assim, né? Suas ressalvas.
Amiga, como já dizia Andréa Mello, você vai ser muito criticada, hein?
É isso, né? A gente faz críticas, recebe críticas, é isso aí.
Sim, sim. É, o importante é falar.
Tá pronto. Galera, é minha opinião, né?
Uhum.
Abrindo meu tá coração certo. Aqui. Eu sou apenas uma telespectadora. Eu falo o que meu coração tá sentindo.
Entendi. Não, né? Ah, tá certo. Tem que falar mesmo. Mas, enfim, posso falar os meus, então?
Pode, já deu, né, por hoje.
Bom, eu vou falar o meu, então. Eu tenho duas menções honrosas. E depois vou falar as minhas principais, tá? Bom, minha primeira menção... Na verdade, podia ser qualquer um aí, porque ambos são ruins, assim, né? Bom, o primeiro foi Chaper, né? Uma Vida de Trapaças, que ele não é um terrorzão e tal, mas ele é voltado mais pra um thriller, pra um suspense e tal. Eu achei bem... Assim, prometeu o trailer, promete. Aqueles influenciadores de Instagram, de TikTok, falaram desse filme, falaram bem e tal. Só que, na verdade, é muito ruim, porque, tipo, você começa com umas tramas, assim, paralelas, né? Porque você acompanha, no primeiro momento, o Justin Smith, né? Que ele é dono de uma livraria e tal, sem muita perspectiva de vida, mas ele trabalha com a livraria e tal. Daí, ele em certo momento, ele se apaixona pela Sandra, que é uma garota também, que faz faculdade e tal, os dois têm um envolvimento, começam a ter, tipo, muita coisa em comum. Mas a partir de um momento, tipo, a Sandra precisa de um dinheiro para salvar o irmão, né, que o irmão tem problemas com drogas, e ele saca 200 mil, né, para dar para ela. E quando ela dá o dinheiro para entregar pro irmão, ele some, né, a menina some. E ele fica muito assim, ah, porra, sei lá, levei um golpe e tal, o que aconteceu, né? Daí acaba essa parte aí, entra pra uma outra, né, que a gente tem a Julianne Moore, que ela vira noiva, né, de um milionário, que é vivido pelo John Linton, e eles começam a ter um casal, né, tipo um afeto, assim, né? Só que, tipo, vira muito estranho quando o filho da Julianne Moore, que é o Sebastian Stan, aparece, né? E ela fala, né? Ah, que ele nunca teve, tipo, muitas noções da vida, né? Teve problema com o pai, ele teve problema com drogas e tal. Daí você já fica assim, né? E ao todo momento vai acontecendo várias reviravoltas, né, no filme, que você fica, tipo, de boca aberta, né? Mas aos poucos, tipo... Eu acho que se o filme tivesse terminado uma hora antes, na verdade, ele até que seria um bom filme. Mas, tipo, ele vai forçando tanta barra, mas tanta barra, mas tanta barra, que vira aquele filme, sabe, tipo, aquele filme dos mágicos lá, que tem o Harry Potter, o Lex Luthor, puta, esqueci o nome do filme, sabe, dos mágicos lá. E, tipo, e parece aquela coisa, ó, fiz essa cartada aqui dessa trama, mas meia hora depois eu já fiz uma outra, então você vai cair nessa, mas você vai descobrir, mas ao mesmo tempo já tem uma outra planejada, e fica assim, sabe, tipo um jogo de caça e rato burro, na verdade, né, porque o filme é muito, muito forçado, é chato, quando você começa empolgante, assim, você, tipo, você vê que fala, nossa, é isso que acontece, sabe, então é óbvio e muito chato, então Sharper aí, né, entrou como um dos meus piores filmes de 2023 aí, porque prometeu e não entregou nada, né, mas enfim, um outro que eu separei aqui, né, que até o Kaique assistiu e gostou, né, que ele comentou aqui, que é o Colheita Sombria, né, que é o Dark Harvest, Colheita Sombria, acho que tá com esses dois subtítulos aí, né, que ele foi um filme também que quando saiu, perto do Halloween, eu vi que o pessoal comentou até que bem desse filme e tal, né? A Isabelle Boscovi comentou, falou e tal do filme, mas eu achei ele muito, muito bobo também, sabe? É bobo e chato, na verdade. Porque, tipo assim, no, como eu falei, até comentei com o Kaique em off, né? Tipo, em 10 minutos de filme você já mata o que é que acontece, qual que são os problemas, o que que aconteceu, por exemplo, com o irmão do protagonista, né? E eu achei, assim, bobo, sabe, a trama em geral. Não achei, tipo, uma coisa, assim, sacada pelo nível de produção que eles queriam entregar, né? E o final também, tipo, é a coisa mais pinto murcho que eu já vi na vida, sabe? Nunca vi pinto murchos, né? Mas mas achei muito ruim, assim, né? E o filme foi dirigido pelo David Slade, né? Que, se não me engano, acho que ele fez 30 dias de... Isso, 30 dias de noite, né? Fez aquele meninamá.com, que até a gente comenta aqui, fala que é muito bom e tal. Mas esse diretor aí falou, mas não entregou nada, sabe? Achei muito, muito ruim. Colheita Sombria aí. E entra na minha menção honrosa de piores filmes de 2023. Mas, beleza. Indo para os meus três piores do ano, eu vou pro primeiro, que é o... Ele tem dois títulos, né? Um que é original, que é o There's Something Wrong with Children, e o Mistérios na Floresta, né? Que esse daqui eu vi no começo do ano, saiu acho que logo em janeiro, se eu não me engano. E até o Jetro, né, que é o canal que eu sempre acompanho e falo aqui, né, ele sempre faz essas previsões, né, de melhores filmes que pode ser de 2000 e tanto, né, e quando ele fez de 2022 para 2023, ele citou isso daí, né, porque falou que o elenco até que é bom, tinha a diretora que é iniciante, que é a Roxane Benjamin, ela fez o Soundbound e tal, que foi um filme bem legal, uma antologia de filmes, né, que é o XX e tal, mas esse daí, eu confesso pra vocês que eu achei muito, muito ruim, sabe, a gente tem aqui, até o aquele Zach Gifford, né, que tá vendo aqui no IMDb dele, que ele fez o tava na patota do Michael, puta, que fez a Mansão Hill lá, o Mike Flanagan, né, ele fez vários filmes, tava começando a fazer algumas do Michael Flanagan, ele fez o Mistério da Meia-Noite, fez esse último aí, A Queda da Casa de Usher, que é muito bom, por excelência aí, né, que acho que a gente já comentou aqui, mas nesse filme a gente tem, né, tipo, ele que tem são um casal, né, que vão viajar pro meio de uma floresta, e eles começam a explorar aquele local e tal, né? Em certo momento, eles acham uma caverna, né? E nessa caverna tem uma luz verde misteriosa. Beleza, isso já é um sinal para você sair fora de lá, né? Só que ao mesmo tempo, eles não conseguem sair de lá, né? Porque essa luz verde atrai as crianças e elas meio que ficam possuídas por uma coisa, que você não sabe muito bem o que que é. Você não sabe se é o espírito da floresta, se são insetos, né? Porque a certo momento parece que as crianças se comportam que nem insetos e tal. Só que, tipo, fica uma coisa tão jogada e uma coisa tão ruim, assim, que você realmente, tipo... Sei lá, fica, tipo, falando o quê? Sabe, em certo momento, parece aquele meme da coruja, sabe? What the fuck, né? Porque não tem sentido, né? O filme em si, né? Mas, enfim, eu achei horroroso aí. Já começou, pra mim, o ano de uma forma terrível. Começou como terminou, né? Horrível e xoxo, né, esse ano. Mas, enfim, um outro aqui que eu separei, que foi até um... Foi até um cara que mandou e-mail pra gente lá, tipo, de redação de cinema, essas coisas, né? Pra gente fazer uma resenha e tal, né? Que foi o Skinamarink, né? Canção de
Nossa, né? Eu ia falar... Mentira, eu acabei de lembrar desse filme, eu ia falar dele.
Ah, é? Ah, se quiser falar junto, pode falar.
Não,
também.
Pode falar.
É que, tipo, o cara, né, passou aí e tal, né? Falou, ah, faz a resenha e tal, né?
Não, a gente assistiu antes da estreia, né? Chique, mas não é por isso que vamos falar bem, porque nós não somos vendidos, tá?
Sim, sim.
A gente assiste pra dar a nossa opinião. E assim, eu vou só dar um comentário rápido. É um ótimo remédio pra insônia.
Não, com certeza.
Luzinha baixa, nada acontece.
Só umas vozinhas, né, de criança, nossa. É,
nossa, que soninho gostoso.
Mas nesse filme aqui, o Skinamarink, tipo, virou quase sensação, né, do ano. O pessoal, acho que foi por pouco, né, acho que depois que saiu o filme, o pessoal falou, nossa, faz uma bosta, né. Mas enfim, assim, o filme, ele... Sei lá, não sei se ele quer ser... Ele é experimental, não tem outro jeito de falar. Ele é experimental, né? Porque, tipo, a todo momento, como a Dani diz, né? Você vê as coisas de forma... Luzinha baixa, umas vozinhas que são de crianças. E são, tipo, uns takes muito, muito demorado, numas coisas assim que não tem muito sentido, sabe? E no final você, tipo, descobre, sei lá, que as crianças estão sozinhas na casa, não tem os adultos, mas tem, tipo, uma coisa que te assusta, que é relevante. Ele é mais um terror, tipo, de clima, assim, mas não é, tipo, aquela coisa que você fala, porra, que revelação, né? Que coisa doentia, eu vou passar mal nesse negócio, né? Como o pessoal falou. Ele é horrível, né? Eu até comentei aqui em casa, quando tava assistindo, que ele lembra muito aquele episódio do Clarence Otimista, quando ele tá dormindo e ele começa a sonhar. Não sei se vocês já assistiram esse episódio do Clarence.
Nossa, eu tenho medo desse episódio, meu Deus do céu, ele é bizarro,
Ele é nesse nível, acho que o episódio do Clarence é até mais bizarro do que isso daqui, sabe? Porque ele entra naquela mesma coisa, de você não sabe se você tá sonhando, se tá acordado, e ao mesmo tempo, quando parece aquelas cenas, né, que ele quer acordar, no Skinamarink, por exemplo, e no Clarêncio, ficam umas coisas bizarras e ele volta para o sonho, né? E é a mesma coisa aqui, sabe? Então, tipo, objetos que saem do lugar, do nada, móveis que mudam de tamanho e tal. Então, tipo, lembra muito o episódio do Clarêncio, né? Então, eu achei muito, muito ruim esse filme por esses motivos. É horrível mesmo, sabe? Então, sei lá, é degradante, degradante. Bom, um outro aí que eu quero comentar, que esse daqui é pra eu aprender a não ser mais bobo, sabe? Não ser mais trouxa. Que esse aqui eu passei raiva, né? Passei raiva, na verdade. Que foi o The Walt Walters, né? Esse daqui, tipo, eu não sei o que aconteceu esse ano, não sei se os colegas aqui estão de acordo, porque parece que esse ano, tipo, meio que viveu de sensação em sensação. Sabe? Porra, Skinamarink que vai sair, porra, vamos assistir aí porque todo mundo tá passando mal, O Exorcista do Papa aí, sei lá, vamos assistir aí porque é um filme, né, da hora e tal, tem o Russell Crowe, daí teve deixa eu ver um outro aí, teve o Pânico,
toda,
né,
toda semana todo mundo
tava passando mal, tipo,
é só o aquecimento global, gente, acho que não é nada a ver com o Não, só tem... pode, porque toda semana, nossa, passando mal com esse filme. É. Aí você vai ver, é tipo o filme mais sem graça que já foi feito na última década.
Na face da Terra mesmo. Mas, tipo, tava assim, né, todo mundo tava, sabe, apavorado, falando do filme e tal, né, que esse é o melhor filme de terror do ano e tal, né, e poucos foram, na verdade, né, mas enfim, e esse aqui, que, né, que é o Walt Walters, tava um pessoal comentando, acho que foi o tempo, acho que de 2-3 dias, né, todo mundo falando, nossa, esse filme é aterrorizante e tal, ele é o melhor filme de 2023, todo mundo passou mal e tal, é incrível, né? Beleza, vamos lá assistir, né? Peguei lá pra assistir, coloquei no stream lá, né? Fui lá assistir e, porra, é a coisa mais horrorosa que eu já assisti na vida, sabe? Ele quer... Peraí, tá... Passou aqui a ambulância. Ele quer pegar como posso dizer, a questão, né, climática, né? A Dani falou aí do clima, né? Mas pega a questão climática e joga tudo no cu, né? Porque a gente tem um pessoal, né? São 4 jovens brancos americanos, né? Sempre eles, que eles vão no meio do deserto para fazer tipo aquela purificação, né? Espiritual. E nisso, um deles leva uma câmera que começa a filmar tudo a qualquer momento, sabe? Ah, uma formiga passou, vou filmar. O vento bateu, vou filmar e tal, né? Então ele fica filmando o tempo todo. E esse deserto que eles vão, parece até uma placa, né? Tipo, fique longe, né? De lá e tal, né? E aquela placa caída. Só que você não entende direito porque, tipo, é pra se manter distante, né? Porque, tipo, não tem nenhuma construção, não tem montanhas perto, é tudo deserto mesmo, né? Mas beleza. Daí, em certo momento, quando eles estão dormindo, eles começam a ouvir, tipo, ruídos misturados com gritos, e quando eles saem, não tem nada. Daí começa umas tempestades elétricas muito tenebrosas. Tem certo momento que uma das meninas deita no chão para ouvir o som do deserto. Daí parece que é um som de coração batendo, sabe? E daí tem umas lá que elas começam a enlouquecer e arrancar a cara praticamente, sabe? E fica tipo coisas muito assim, tipo... Vamos jogar tudo que o terror fala... E vamos colocar aí no meio, tá? Beleza, e sai nisso, sabe? Sem sentido nenhum filme, não tem ação, não tem nada, sabe? É simplesmente, sei lá, o terror pelo terror, sabe? Ele é horrível, sabe? E além de ser found footage, né? Não tenho nada contra os found footage, tem até amigos que gostam, mas É ruim, assim, sabe? É ruim. Não tem, tipo, uma emoção em si, sabe? É muito ruim, muito ruim. Eu acho que quem já assistiu confirma comigo como é horroroso o filme. Não sei se vocês já tiveram o prazer de assistir.
Não, vocês mas assistiram?
É.
Não.
Enfim, é um filme bem fraco, sabe? Fraco e horroroso. Mas enfim, se puderem, passem longe, porque é horrível, né? Pra vocês terem uma ideia, tipo, todos os filmes que eu falei, eles saíram em algum stream, né? Mas esse aqui tá descartável em qualquer lugar, sabe? Você não acha pra assistir. Ainda bem, porque eu tô salvando vocês. mas beleza. Bom, alguém quer falar mais alguma menção honrosa?
Gente,
pode falar.
É que mas vai vindo, né? Não, eu não assisti, mas... Gente, alguém lembra que saiu Jogos Mortais esse ano?
Sim, 10.
Né? Nossa, a minha voz veio agora muito fofa. Ai, mas eu gostei.
Não tô falando que é bom ou ruim, porque eu não assisti. Só que assim, era também uma das grandes estreias do ano e caiu também no limbo, né? Tipo, não foi o filme que causou muito alvoroço. Só que vai sair outro agora já. Não sei se é 2024 ou 2025.
É, porque foi, a bilheteria foi alta, eles faturaram bastante.
Uhum.
Não tenho opinião, eu só lembrei.
Beleza. É, bom, então, pessoal, quero agradecer todo mundo aí que participou, tá? Dani, Kaique, obrigado aí. Esse ano aqui, como eu falei para vocês, foi um ano complicado, né? Mas a gente conseguiu dar a volta por cima, superou, estamos aí entregando, né? E, né, a gente fica muito feliz por todos que participaram, né, do podcast. Dani, você quer dar uma mensagem final de 2023, hein?
Ai, minha mensagem é: ainda bem que acabou. Se tivesse mais, eu não sei se eu ia aguentar. Vamos, entendeu? Só vamos para 2024, um ano que vai começar com o filme de piscina possuída. O que a gente pode aguardar, né? Só sim, o melhor. Sim.
Só o melhor mesmo. Beleza. E você, Kaique, quer dar uma mensagem final aí? Kaique, que foi uma surpresa, né? Entrou esse ano aqui e já entregou tudo.
Entrou o troféu Novos Talentos
do Kaique. Troféu Revelação.
Eu vou ganhar o prêmio de revelação no Melhores do Ano da Rede Globo? Vai estar eu lá. Eu só queria dizer, gente, ai, que ano, né? Ano difícil, ano sofrido, mas estamos aí, né? Sobrevivemos a esse ano. Ai, o que eu posso dizer, gente? Poderia ser pior, né? A gente poderia ser a Argentina.
É verdade. Ainda bem que a gente já passou por esse pesadelo, graças a Deus, não pertence mais e estamos a salvo. Pois é. Mas beleza. Bom, pessoal, então é isso. Obrigado mesmo aí por todos, né? Por todo esse ano. Obrigado, meus amigos aqui de bancada. Obrigado a Isa também, que faz as capas e tal. E, né, agradecer a todos aí, que tenham um excelente ano novo, um bom Natal aí pra vocês, né? Tenham um juízo aí, né? Que é o mais válido aí, né? Mas é isso. Obrigado mesmo,
muito
pessoal.
Muito peru.
Bom, enfim, muito peru aí, pessoal, né? E, né, um feliz 2024 pra gente, que traga bastante filmes de terror bons dessa vez, né? E sequências, vai pra lá, deixa pra lá que eu não quero não. Mas, enfim, obrigados aí e ano que vem estamos de volta. Até mais!